O melhor programa de segunda. Quem ouve sabe muito bem como limpar a bunda.
Show dos Mianos.
Muito bem, está começando mais um podcast Show dos Miranda. Vamos lá comer gambá, vamos ali comer caqui, vamos embora comer amora, vamos já comer araçá, vamos nessa
que eu bom
tô
abessa.
Com pressa.
Tá com pressa?
É, eu tô com bastante... Que é aquela coisa, né, cara, quando a gente grava o podcast, a pressa não adianta tanto.
Porque a pressa é inimiga.
A pressa é inimiga da perfeição e a pressa é inimiga do podcast também. É, e não adianta o tanto de pressa que eu tenho, o tempo ele passa no mesmo, na mesma velocidade. Então, se eu tiver que marcar uma hora...
Não, depende. Se tu tá jogando um jogo de futebol e tu tem que virar o jogo...
Aí tá, passa mais rápido.
Passa mais rápido.
Tá. Agora, se tu tá ali e o cara tá te pressionando, o tempo passa mais devagar.
Isso.
Tem essa essa é a verdadeira relatividade do tempo, eu acho.
Sim.
O Einstein ficou lá quebrando cabeça.
Isso, e o Einstein resolveu. Na verdade veio até o Orlando Scarpelli, assistiu alguns jogos do Figueirense.
Isso.
E percebeu que sempre o Figueirense fazia um gol ali no primeiro tempo e ficava no sufoco até o final pra não deixar empatar.
Exatamente. Cara, e o lance é que a relatividade do tempo é uma coisa muito relativa. Porque numa hora tá assim, outra hora tá assado, então o Einstein não tá com nada. Ou
não,
tá com tudo?
Não, ele tá com tudo.
E o que a mulher do Einstein falou quando viu ele sem camisa?
Nossa, que físico.
Então assim, a gente começa mais uma semana com o Show dos Miranda. Segunda-feira, dia 21 de setembro, hoje de 2020. Se tu tá ouvindo isso em 2021,
parabéns.
Continua, parabéns, que continua sendo o mesmo dia hoje.
Não, mas vai ser muito difícil alguém ouvir isso aqui de 2021.
É? Acho não, não sabe onde é que pode chegar.
Porque o aquecimento global está aí e isso. Não vai sobrar pedra sobre pedra.
Pois é, cara. E temos hoje uma frase do Caica Magro, ou tá difícil? Pode ser, ou tá difícil?
Temos
uma
frase.
Vamos lá.
Pouca telha, pouca telha, pouca telha, pouca telha. Frase do Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro, a frase do Careca Careca Magro.
Hoje, dia 21 de setembro.
Já falei, né?
Já falou?
A gente tá com uma tradição agora de que a frase ela vem com uma introdução, né?
Isso.
Então tá.
Que é pra te irritar um pouco.
Beleza.
E dificultar.
Tranquilo.
E hoje é dia do radialista, pra quem não sabe.
Legal.
Né? E pra quem não sabe, estamos gravando excepcionalmente na Jovem Pan.
Excepcionalmente não, vai ser a regra agora, na verdade.
É, mas excepcionalmente de acordo com os outros.
Isso.
Entendeu?
É, porque é assim que a Globo faz, né? Quando a Globo, tipo, estreia um programa novo...
excepcionalmente!
excepcionalmente não, agora vai ser sempre assim, mas excepcionalmente em relação aos outros.
Não, mas então eu vou dizer um excepcionalmente certo. Tá. Excepcionalmente, estamos gravando da produtora.
Isso, a gente tá trabalhando agora na Jovem Pan.
Tá bom, deixa eu falar a frase, cara.
Pô, por favor, faz a frase e a gente entra.
Frase de hoje do Walt Disney que não tem nada a ver com o radialista, tá bom?
Eu achei que tu ia trazer uma frase do Orson Welles.
Não. Orson Welles também é chatinho, que eu vou te contar.
Eu nunca sei a história dele, depois tu me conta.
Tá bom, depois eu conto. O Walt Disney disse o seguinte: hoje já não durmo para descansar, durmo para sonhar. Essa frase do Walt Disney. Tá sonhando um bocado.
Cara, se.
Ele não tá descansando nada.
Pois é, primeira coisa que tá errado.
Mas aí que tá, é que dizem que, tipo, quando tu tá sonhando é que tu tá descansando bem, ou não?
Não.
É o contrário?
Não, não tá sonhando, cara, nada? Tu sempre sonha, só que tu nunca lembra. Dizem as más línguas.
Tá, e quando eu lembro, eu descansei
dizem
ou não?
Dizem as más línguas, entendeu?
Quem que dizem?
As más línguas, tá.
Quem
rolando.
São?
Tá correndo. As más línguas?
É.
Cara,
são
as
línguas ruins.
Línguas de fogo, língua de cobra.
Língua de sogra.
Língua de sogra. Isso é tudo uma língua.
Entendi.
É, língua. Língua de boi também.
Língua
é
estrangeira.
Língua ensopada é bom de boi, eu gosto.
Com ervilha?
Isso, é uma boa língua essa aí.
Me criticaram por gostar de ervilha.
Não, é
no último lanche que eu comi.
Gostar de ervilha não é. Não é, é demérito pra ninguém. Eu também gosto.
Pô,
de ervilha.
Uma ervilha numa carne moída?
Sim, eu não gosto muito,
muito
do milho às vezes nesse tipo de abordagem.
Gosto também, pode entrar.
Na carne moída?
Na carne moída.
Não, tô fora? Ó, eu tô fora. Não, cara, a ervilha, assim, ó, não é demérito nenhum tu gostar de ervilha, eu gosto de ervilha.
No lanche pode?
No lanche eu adoro ervilha no lanche. Eu quero, inclusive, se vier meu lanche sem ervilha, eu não vou.
Tem gente falar da textura da ervilha, né? Porque ela é uma textura diferente.
Claro, mas aí. Aí
é um molinho, por dentro.
Aí que mora o.
Só que assim, não me vem com ervilha dura.
Não, não. Pô, ervilha dura é um nojo.
Ervilha dura não cumpre o papel
é
de ervilha.
Ervilha dura é ervilha ruim, né? A ervilha boa é ervilha mole.
A ervilha boa é ervilha mole. Já... Mas foi o que eu falei.
Não, e esse anão é demérito pra ninguém gostar de ervilha. E, mas o que tem de gente tirando a ervilha do lanche, cara?
Sim.
Todo mundo tira atualmente.
Inclusive, é uma preocupação.
Será que deu algum baque na indústria da ervilha? Que o pessoal tá tirando muito do lanche.
Que começaram a fazer isso agora, mas acho que sempre foi assim. Acho sempre. Que a ervilha nunca contou com os lanches, entendeu? Não. Ela conta com a carne moída. Se tirarem da carne moída,
aí acho que os donos...
Aí começa a se preocupar, começa a se coçar.
Entendi. E o que eu ia falar, cara? É... Nesse... Interim de vir pra cá gravar na Jovem Pan. Hoje eu esqueci outro microfone. Então, se você tá sentindo uma qualidade diferente, um certo eco, vai
não,
sentir.
Humberto Eco.
Humberto Eco.
Sim.
Que é um escritor que escreveu O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme, pra quem não sabe, que se passa no feudo. É,
não
sabia. Da igreja.
O que é um feudo?
Tu nunca viu O Nome da Rosa?
Não.
Nunca viu O Nome da Rosa? Pô, não. Cara, tá vacilando.
Por que todo mundo já sabe? É rosa, entendeu?
Mas e se fosse girassol?
É?
Muito pouco provável. Ah,
daí não é rosa, daí é girassol.
E muito pouco provável.
Muito difícil.
Não, é assim, ó. O Nome da Rosa é um filme que se passa num feudo tipo dos padres franciscanos. Daí dá muita Sim. agonia porque tem um gurizinho que é novo.
Certo.
E aí ele. Só que os padres franciscanos, tudo ele usa aquela. Pensa no Santo Antônio, que ele é careca e cabeludo em volta.
Isso.
Bem careca.
A careca é Santa Antônia.
Careca é Santa Antônia, que é. Hoje em dia tu vai nas barbearias gourmet.
E tem o corte, velho.
E faz uma careca Santa Antônia.
Na verdade, eles fazem isso, né? Quando eles vão fazer o degradê, às vezes. Já viu?
Não.
Eles começam o degradê e deixam um cabelinho pra baixo. E fazem vídeo disso, não entendo por quê.
Tá. Mas aí bem, é careca Santa Antônia. E aí tem agonia porque tem um guri novo que usa a careca Santa Antônia. Então o cara ficou o filme inteiro agoniado com aquela careca Santa Antônia jovem.
Ah, legal!
Não combina. E aí tem uma cena de. Tem uma cena de mulher pelada, porque eu vi na escola, eu lembro disso, porque daí tinha uma cena de mulher pelada e todo mundo começou a rir.
Ah, não, eu já tava confundindo.
Tem o Sean Connery, que é o 007, ele é um padre.
Ele é um padre?
É.
E ele salva alguém?
Salva.
Salva um pessoal.
Ah.
Mas os judeus não, esse aí é outro filme.
Não,
que é tudo preto e branco, só tem a guria de vermelho. Isso aí é outra coisa.
Isso é outra coisa, cara. Esse aí é O Nome da Rosa. Bom filme, hein? Pra quem quer assistir, filme histórico, filme.
Dá
legal.
Pra dormir ou
dá
pra curtir?
Com certeza, cara. E hoje eu vou dormir muito, porque eu já acordei 5 horas da manhã.
Não, exatamente. Foi por isso que eu escolhi essa frase do Walt Disney, que ele não quer dormir pra descansar, ele quer dormir pra sonhar.
Não, e outra coisa, mas assim, eu tava pensando, se ele quer sonhar pra fazer os parques, que o Walt Disney fez mais foi os parques.
Muito parquinho.
E os desenhos, né?
Sim, eu assisti o filme do Walt Disney.
O filme do Walt Disney.
Ontem. Só que uma merda esse filme.
Ah, é?
Muito chato, não acontece nada, tá
Mas
ligado?
Foi a Disney que fez?
Não, aí é que tá. E muita gente criticou
então...
por causa disso. Mas assim, daí tipo, dá pra ver a história do bicho. Ele desenhava os cavalinhos quando ele era pequeno, porque ele nasceu fudido, assim, numa fazenda. Daí ele ficava desenhando os cavalinhos em tudo que é lugar, enchendo o saco do pai dele.
Entendi.
E aí ele recebeu uma vez um cara, eu te dou um centavo aí, tu desenha meu cavalo.
Claro.
Aí daí pra frente gostou. Só que ele teve que insistir muito pra conseguir... Fazer os desenhos dele e, tipo, as animações dele, entendeu?
Entendi.
Porque ele não conseguia, de jeito nenhum, os dinheiros que precisava. Aí
então,
esses caras pegam empréstimo.
E o pessoal...
Quem tem coragem de pedir empréstimo?
E o pessoal da cidade dele não era muito animado, né?
Não.
Então vou fazer a animação que ele queria
isso,
fazer.
Isso, aí não tinha onde fazer animação.
Dava um trabalho, né, cara?
Sim, mas no fim, ele conseguiu assistir de graça a Masterclass do Liminha.
E aí ele virou um grande animador de palco, que é por isso que o Walt Disney é reconhecido até hoje, né?
Como animador do Silvio Santos.
Exatamente.
Cara, às vezes a fama vai toda pro Rock, mas ele tem um grande...
Não,
mas o Rock não anima, né? Ele vai mais pra recolher pessoas do palco.
Isso, ele fala... E atualmente o Rock acho que nem trabalha mais.
Não, porque a fase do boxe dele também já foi.
Isso. Tá, mas voltando pro Walt Disney, eu queria chegar no ponto. Tipo, essa frase é balela. Eu queria só chegar, depois de 5 minutos de discussão inútil, chegar na conclusão de que a frase do colega Careca Magro é balela.
Balela?
É. Porque se o Walt Disney fosse fazer os parques e os desenhos de acordo com o sonho dele...
Ia ser um esquisito.
E se fosse de acordo com os meus sonhos, provavelmente ia estar todo mundo pelado, ou todo mundo, sim, de roupa e só uma pessoa pelada. Ou então ia ser no Beto Carreiro, porque eu sempre sonho com o Beto Carreiro, o que já não ia dar.
Pô, tu sonha sempre Beto Carreto? Eu sempre sonho Beto Carreto também. E eu não consigo nenhum brinquedo, já contei umas vezes.
Sim, é lógico.
Mas o meu último sonho, eu até já te falei, mas eu não contei um detalhe.
Cara, o meu último sonho...
Posso falar?
Não, deixa eu falar primeiro. Eu tava passando na estrada, e aí com o nosso irmão dirigindo, e aí na beira da estrada tinha um cara que deu 5 chutes na cara de uma outra mulher e deu uma esfaqueada.
E vocês não fizeram nada?
Não, e aí o nosso irmão começou a dirigir devagarzinho. Eu falei, cara, sai daqui. E aí era um cara que tava de capacete, entendeu? Tipo, pensa vestido para matar, assim, de capacete e roupa de motoboy.
Normal.
Aí o Nando começou a seguir. Eu falei, cara, ele matou. Era uma chave de fenda que ele tinha enfiado na pessoa que morreu. E aí quando tirou o capacete, não era um cara. Era a atriz Carolina Ferraz. E ela tava indo presa daí.
Que é a do Eu Sou Rica.
Isso. E ela tava matando a galera, cara.
Ela tem cara de que mata a gente mesmo.
Deu muita agonia. Então, imagina um parque desse, do Walt Disney.
Sim.
Com Carolina Ferraz matando gente a cada esquina, né? Dá certo.
Cara, o meu sonho é que eu tava... É porque eu assisti o documentário dos Rolling Stones, né? Que é meio meia boca aí, você que quer ver uma coisa pra passar o tempo. Tipo, vem em partes, assim, vem em 10 minutos, que você não vai aguentar muito tempo. Mas é legal que os caras eram os bad boys da época, pra rivalizar um pouco com os Beatles também, que já tinham enchido um pouco o saco. E eu sonhei que o Mick Jagger tava lá na frente de casa e a galera do prédio da frente de casa vinha até a janela e tal, e as pessoas...
Então toca o Mick Jagger aí.
Oi?
Toca o Mick Jagger.
Tocar o Mick Jagger?
Isso.
I can get no...
Isso, não, eu vou tocar ali ele. Eu só tô avisando.
Ah, tá, não, pensei que era pra eu imitar agora.
Também faz então, o Mick Jagger um pouquinho mais.
O Mick Jagger assim, ai!
Esse é o Mick Jagger?
Isso. É que você que não tem acesso...
Tu que não tem acesso aí, cara...
Isso, mas assim, ele tava lá na frente de casa e tava cantando. Ou tava se preparando pra cantar, e a galera começou a pedir. E aí ele falou pra mim, quando eu cheguei em casa de carro, ele falou, tá, vai, canta aí. E daí ele começou a fazer aquelas coisas que o Fred Mercury fazia muito, que é tipo, hey-o! E daí eu tinha que repetir, entendeu?
Ah, entendi.
E outro, só que eu tava muito preocupado com um trabalho de filosofia que eu tinha que entregar pra algum lugar, que era pra universidade ou algo do tipo. E no fim eu já tava pensando, cara, eu vou pegar um atestado porque eu não vou conseguir fazer esse atestado, esse trabalho de filosofia.
Entendi. Então tá certo.
E aí eu acordei, preocupado com o trabalho, e acordei 2 minutos antes de despertar.
Tu já pegou atestado?
5 da manhã.
Atestado frio? Sim, atestado.
Cara,
Miguel.
Sempre que eu toquei na folha, ele tava friozinho.
Gelado. Não, eu quero dizer, atestado Miguel, assim.
Ah.
Não tô doente, consegui aqui pra me safar do...
Cara, eu não... Não me lembro, não.
Também não, cara.
Tipo assim, eu já
nem quando eu tô doente eu consigo chorar.
Isso.
Pro médico.
Não. Aí que tá, eu lembro de ter pego o atestado, de o médico ter me dado, tipo assim, 3 dias pra tu ficar em casa. Eu pensando assim, porra, eu não ia precisar de 3 dias, tá ligado? Mas não sou eu que vou falar pro médico, que não preciso disso, entendeu? O Jean agora tá absurdo porque ele abriu uma página do Wikipedia ali que eu não sei sobre o que é.
É que a gente começou a falar sobre o dia do radialista, a gente falou em Orson Welles, não é todo mundo quem sabe quem é Orson Welles.
E tu quer contar pra...
Eu quero contar
pra audiência que tá extremamente interessada em saber quem é o Orson Welles.
Pô, bicho, é que eu tinha esquecido quem é esse cara.
Ah, mano, isso aí não dá pra esquecer, é inesquecível, Orson Welles.
É, Orson Welles, pra quem não sabe, ele é um cara... Que ele é do rádio.
Muito maluquinho.
Muito maluquinho. E aí, quando ele tinha 20 anos de idade, ele fez um programa que se chamava Guerra dos Mundos. Que era...
Não tinha mais o que fazer.
Orson Welles. É que assim, cara, o Orson Welles, vamos ver aqui quando ele nasceu. 1915. Ele tinha 20 em 35.
Tipo, não... O mundo nem tava formado ainda, não tinha. Mas montanha não existia.
Não,
ainda,
não, com certeza não. O tubarão andava na terra ainda.
Isso. Eles estavam começando
a ir pra água.
Isso.
E aí o Orson Welles sentado lá na cadeira dele, disse, ah, vou fazer a guerra dos mundos aqui, quero o quê? Ele é uma transmissão de uma invasão alienígena. E a galera também, aquele tempo...
Era muito boba.
Ele não tinha um smartphone. E tudo era o rádio.
Isso. E aí tudo que passava eles acreditavam.
Isso. Era uma bobagem...
Não, uma bobagem. Tá,
daí o Orson Welles, eu imagino que o Orson Welles fez assim: está vendo aqui o alienígena? Ele vai encostar em mim, ele é verde, verde cabeçudo. Ai. Eles estão chegando perto, gente. E... olha as nuvens. E aí?
A galera
acreditou.
Ele acreditou. E aí que nasceu o Saraiva.
Isso, e aí que nasceu também o Sérgio Malandro. Porque depois entrou, pegadinha do malandro.
Mas não tinha essa vinheta do Sérgio Malandro ainda, por isso que a galera não acreditou.
Exatamente. Então, no fim das contas, ele fingiu que ia ter uma guerra...
Dos mundos.
Que ia entrar na alienígena. Mentira, não teve nada. Teve? Não teve. E aí...
Pode ver que não teve.
E olha só, eu não sabia essa parte. Graças a isso e a outras coisas, ele teve um contrato de 3 filmes.
Sim.
Com o estúdio RKO. Mas o único que ele conseguiu fazer foi Cidadão Kane. É dele?
Que é muito chato esse
ele
filme.
Ele teve a ideia.
Só que por muitos é considerado o melhor filme da história, eu não sei.
Eu não assisti, cara. Eu tive que assistir pra uma aula, mas a minha professora era muito ruim.
É o filme, é em preto e branco primeiro.
É.
Já fica difícil. Aí depois, é longo pra caralho.
É.
E assim, é porque dizem que tem muitas tecnologias
avançadas, né?
Avançadas pra época. Apesar de não ter nenhum efeito especial de ET.
Ângulos de câmera, o uso de plongé e contra plongé. Nelson West. Exploração do campo contra campo. Isso aí já se fazia muito tempo.
Futebol?
Sei quem inventou foi o Luxemburgo.
Sim.
Muito antes de Orson Welles. Narrativa e edição e montagem. Ah, tá bom, Orson Welles, tá bom. E aí eles fizeram esse dedão quem? O que que é? Vou resumir o filme em 15 segundos. É um gordo velho que morre e no leito de morte ele fica falando Rosebud. E ele é rico.
Isso.
E todo mundo fica o
e
filme
ninguém sabe
inteiro
que
tentando
é essa Rosebud.
Que é Rosebud. Aí no final eles descobrem que era uma coisa da infância dele e...
Chato.
É, legal, hein? Pô, que legal.
Não, é muito chato. O filme é muito chato. Eu assisti quando eu tava na faculdade de jornalismo, porque todo mundo falava que tinha que assistir. Como eu fui bobo também de ler a biografia inteira do Chateau. Mas a biografia inteira do Chateau é muito mais interessante.
É menos Chateau do que o...
É menos Chateau. Mas é bem Chateau também, porque é muito grande. É uma bíblia, tá ligado? Só que o Chateau, pra quem não sabe quem é o Chateau, já que tu falou que é Orson Welles, foi o cara que trouxe a televisão pro Brasil.
Sim.
Ele foi Chateau a ponto de ir lá nos Estados Unidos. E olha só o que aconteceu. Chegou lá. E daí já tá tudo certo, o contratinho feito.
Aham.
Tu tá falando no telefone com alguém? O Chateau foi lá.
Nos Estados Unidos, quando fiz o contrato pra trazer as TVs
em preto e branco. Daí o cara no final da conversa falou assim, beleza, vou te mostrar uma coisa aqui só pra tu ver. E daí levou ele numa sala que já tinha TV colorida. Só que eles só estavam testando, tá ligado? Aí o Chateau era chato, daí ele foi lá e rasgou o contrato todo e falou, tá, eu quero a TV colorida então,
sim,
porra. Só que daí o cara falou, não, cara, agora eu vou ter que fazer esse contrato tudo de novo.
Pô, não dá.
Não estão vendendo ainda.
Não posso.
Daí ele trouxe, foi em 50, né, que trouxeram a TV Brasil. E passou um programa muito chato na TV Globo sobre os 70 anos da TV brasileira, que foi sexta-feira, acho, passado.
Isso. Parecia um Globo Repórter gigante, era muito chato.
Eu não vi muito, mas...
Só que sem a Glória Maria escorregando de tobogã em países que não é o Brasil.
Sim.
Que é a parte legal do Globo Repórter, né? Cara, hoje a gente acordou às 5 horas da manhã. E é uma coisa que eu não desejo pro meu pior inimigo. Acordar às 5 horas da manhã. Quais são as vantagens? Nenhuma.
Não, assim, tu vai ter mais tempo pra fazer alguma coisa que tu quer fazer.
Depende.
Mas é que não dá, tu não consegue... Fazer.
Não, é porque, tipo assim, isso se tu for dormir... Porque se tu for dormir às 10 horas da noite e tu acordar às 5 horas da manhã, tu vai ter o mesmo tempo de sono do que se tu acordar às 9 e tu for dormir mais tarde. E tu tem o mesmo tempo pra fazer as coisas.
Não, e daí tu fica mais feliz, né? Porque o dia já tá acontecendo.
E 5 horas da manhã é um silêncio danado.
É porque
tá de noite, na verdade.
É que tem essa desculpa das pessoas que acordam mais cedo que diz, que daí parece que tu já tá largando na frente dos outros.
Sim.
Na competição da vida.
Mas pensa no Ayrton Senna. Se o Ayrton Senna largar e depois, vamos supor, se isso é largar. Tá, o que é melhor? Tu largar na frente e dormir mais cedo, que tu termina antes. Daí tu não chega no final. ou tu largar depois e ultrapassar todo mundo. Aí tu chega lá meia-noite, tu vai dormir, entendeu? Tu não vai dormir às 10.
Não, mas aí tu tá supondo que a pista de corrida é de horários, é feita de horários.
Mas não é isso que eles supõem?
Não, acho que não. É mais que tu largou na frente dos outros porque tu já tá fazendo mais coisa que eles.
Antes,
né? Antes,
quando eles estão dormindo.
Dormindo ainda. Eles quem também?
Eles quem, é. Não sei quem é eles. Eu quero saber de eu. Eu tô com sono, remela no olho, porra.
Não, o sono, cara, o sono é ruim. Por isso que eu te falei ali, que dizem que o Cristiano Ronaldo dorme 5 vezes por dia.
O Cristiano Ronaldo... Porque eu odeio o famoso que fica dando...
Pitaco.
Pitaco de eu durmo. Bicho, já vi se o Pelé falasse ele dorme? Eu durmo 5 vezes por dia, entende?
Não, mas o Pelé dorme 5 vezes
não,
por dia,
o
eu tenho
Pelé
certeza.
Dorme muito mais.
Porque ele tem 86 anos,
não,
já por aí.
80 anos ele tem.
83?
É, menos, ele tem 81.
Acho que é 3.
Cara, o Pelé, se pá, o Pelé não tem nem 80 anos.
Tem, tá? 80 tem.
Pelé.
Eu vi esses dias, porra.
Ele é...
Idade.
Pelé, 79 anos.
É, então eu errei.
E assim, cara, aí tem, eu tenho um amigo, muito amigo meu, Vinícius, um abraço pra ele que ele ouvir esse podcast, que ele leu o Diário da Manhã, que é aquele livro que manda tu acordar às 5 horas da manhã.
Que é o Diabo da Manhã.
Que na verdade é o Diabo da Manhã, porque ele te manda acordar às 5 horas da manhã. E ele segue a risca.
Sério?
Protocolo. Ele vai dormir às 9 da noite e ele acorda às 5 da manhã. E aí ele usa a primeira hora do dia dele pra estudar inglês. Porque é uma coisa que ele não consegue desde que a gente é
se
gente.
Entende por gente.
Ele, eu lembro que ele escrevia as coisas do jeito que pronunciava. Quando tinha, tipo, what, ele escrevia em português.
Sim.
Pra ele saber falar. Não funcionou, porque isso já faz uns 10 anos, mais ou menos. E agora ele tá estudando. Aí ele vai correr depois, ele sai pra correr tipo 6h30. E depois ele trabalha e vai dormir às 9.
Sim, mas ele é maluco.
Não, é maluco. Isso pra mim não é vida.
Não.
Porque tu só... Lógico, vai colher frutos no futuro, vai. Que ele vai dar, ter muitos resultados bons na vida dele.
Não.
Mas o que que é fruto?
Então, eu já tentei várias vezes quando eu era menor. Tipo, tinha dias que eu falava, cara, eu vou ser um monge a partir de hoje. E daí eu acordava e eu fazia todas as minhas... tarefas
com calma.
Com calma e com...
Foco.
Foco e sério, sério. Cara
puto,
séria,
puto.
Cara séria. Com,
monge puto.
Com 6 anos, um monge. Agora eu vou fazer
com
o exercício.
6 anos?
É, isso, 6, 10 anos, eu não sei. Tipo, é isso que eu me lembro.
Com 6 não, cara. Tu não lembra de nada que tu fez com 6 anos.
Uns 10 anos.
Lembra de alguma coisa?
Daí eu acordava mais cedo, sim, eu era um monge.
Ah, tá. Já, monge puto. Monge
com uns 10 anos, monge puto. Puto, monge puto. E aí, eu pegava a bicicleta. E ficava dando volta lá no quintal lá de trás, que era um grande exercício. E também pra me tornar um grande ciclista, né?
Sim, aí tu baseia toda a tua experiência de vida com uma coisa que tu tentou quando tinha 10 anos.
Não, é porque daí eu já tentei depois, ao longo do tempo, aprimorando essas técnicas do monge, ser monge mais dias da minha vida, entendeu? Ou uma semana inteira, mas não dá.
Não dá pra ser
cara...
monge.
Não dá, porque daí o cara tem que acordar cedo todos os dias, tá ligado? Inclusive final de semana. Você é um monge bom, entendeu? Um monge fera.
É.
Não dá pra ficar, tipo, dia de semana eu vou acordar
Sim,
cedo.
E aí o Jô Soares vem no livro dele e fala que ele dorme bastante.
Dorme bastante, tipo,
acorda,
até meio-dia.
Ele
tá
acorda
ligado?
Lá pela 1 hora da tarde.
Ele falava que, tipo, pra ele 10 da manhã já era madrugada, entendeu?
É. E eu tô na dele.
Pô, mas aí o cara não é o Jô Soares, né? Também
não,
tem isso.
Não, tem isso.
Porque eu ia ficar muito preocupado se eu fosse o Jô Soares e eu acordasse todo dia meio-dia, tá ligado? Eu ia falar, porra, eu não posso ser o Jô Soares e acordar meio-dia, tá ligado?
Porque, vou acordar agora. Será que é verdade isso também?
Ah, é, né? Pra que ele ia mentir?
É. Eu sou da madrugada, né?
Tem
esse cara que fala. Se tu não é o Jô Soares e tu vem e me fala, eu sou da madrugada, bicho, eu não tenho o mínimo interesse em conhecê-lo.
É, mas... daí que tá. Daí o cara pode ser da madrugada? Porque o Jô Soares tá vivo aí até hoje, não tem nenhum problema.
Não, tem pouco. Ele tem, cara, ele tem
gordo?
Vários problemas. Ele tem todos os problemas.
Que problema?
Ah, dá pra ver, né, cara? Ele é gordo, mas ele é gordo com os bracinhos finos, é todo esquisito. Ele com certeza deve ter vários problemas na articulação.
Por conta de tu acha que ia ser da madrugada?
Não, por conta de várias outras coisas, né? Principalmente por causa do tamanho dele. Eu tô com um problema que eu já contei pra várias pessoas, mas eu acho que é legal...
Problema de junta?
Isso, problema de junta. Junta tudo e joga fora. Mas o meu problema, cara, acho legal dividir com o pessoal nesse podcast, queria até uma música triste.
E também lembrar o pessoal do podcast que assine o PicPay, né?
Ninguém quer falar de dinheiro agora.
Tá bom, desculpa.
Primeiro, o importante é a saúde.
Certo.
Depois, assinar o PicPay e vamos falar de grana. Cash. Tchim, tchim, tchim. Assine o PicPay. Deu um erro aí no PicPay que o Ivan... pessoal, eu queria falar uma coisa pra vocês. Todos que assinam o PicPay. Eu adoro todos vocês. Eu amo
Eu
todos
amo
vocês.
De paixão.
Eu amo de... Esse nome pra gostar. Amo de paixão. Tá? Só.
Vocês são muito estimados.
Vocês são muito estimados. Eu amo de paixão. Eu tenho vocês em alta conta.
Eu zelo muito por vocês.
Só que acontece. A pessoa se aproveita que como a gente... entre em contato, que tem o PicPay, ou porque,
aquela venda.
Ou porque são nossos conhecidos, nossos amigos, enfim, que quem tipo, entre, assina o PicPay.
Tô sentindo que vem crítica por
vem,
aí.
Vem, óbvio que vem, porque olha só, pra quem não sabe o que é o PicPay, eu vou explicar pela milésima vez, é um aplicativo pra tu pagar as coisas. Quem não sabe, no Big Brother teve PicPay, lá eles usavam estaleca, a mesma coisa com reais. Aí tu baixa o PicPay, pesquisa Irmãos Miranda, vai estar lá pra tu assinar e auxiliar financeiramente o podcast a se manter, porque nós temos gastos pra fazer. Ou pra eu pedir um lanche, tipo assim, tem que entender também que eu não vou sair comprando microfone. Microfone o cara compra uma vez e deu.
Não, aí, e assim, o lanche é o máximo que dá pra comprar com o dinheiro do podcast.
O dinheiro do podcast é nada. A gente faz pelo amor a camisa. E aí, o que que rola? Tem o PicPay lá, aí a pessoa assina, eu amo ela de paixão. E me ajuda a comprar um lanche pra eu não me estressar. Porque eu, agora, tô trabalhando. Sou humorista. Trabalho nas minhas páginas de humor. Faço TCC da faculdade. E dou migué nas outras matérias. Isso, e tenho uma namorada e amigos ada. E família pra
dar atenção.
Isso me consome
muito. Eu aproveito pra fazer declaração pro namorado.
Não, meu amor, Beatriz, eu te amo, meu amor. Nesse momento aqui que eu tô... não seria talvez o momento ideal. Bota uma música de amor também agora. E eu te amo muito. Mas voltando agora. Declaração foi
espontânea. Foi espontânea, foi de coração.
De coração. Mas agora voltando no momento de raiva. Aí isso me drena energia. O que que eu preciso pra ficar melhor? Um lanchinho.
Sim.
Vou comer um pão sem graça ou comer um hot cachorro quente que vai me deixar me sentindo um lixo? O cachorro quente.
Sim, que vai te deixar cheio, refluxo.
Vai me dar vontade de cagar na hora. São as coisas que eu preciso no momento.
Isso. E aí é que é muito gostoso.
Assina o PicPay, ganha o chupisco do Lucas.
Pois é, teve um cara que cobrou esses dias.
É o Vale Chupisco, né? Ah, o que é um chupisco?
Mas quando que vai ser
o
pago?
Lucas
quando
chupa...
vai ser pago isso?
Oi?
Eu tô com água na boca.
Tá com água na boca? O Lucas chupa e eu pisco. É um chupisco. Eu fico piscando o olho do lado. É muito interessante.
Sim, é um produto.
A gente ainda não entregou nenhum, mas não, a gente vai fazer que nem vídeo da Trimania, da loteria. Quem vai na casa, olha só quem ganhou o chupisco. Aí tá o cara fazendo café da manhã. Enfim, aí o PicPay é isso. Eu recebo pelo PicPay. Eu não trabalho no PicPay. Se deu erro na hora de pagar,
fala com o
se
PicPay.
Não renovou a assinatura, eu não sei o que fazer. Tá dando isso aqui no PicPay só pra avisar. Avisa o PicPay. Porque o pessoal se aproveita que a gente não é famoso.
Essa proximidade é muito chata.
E fica sendo próximo. Finge. Sim. Assim, ó, o que eu quero a partir de agora? Galera, a gente dá atenção pra todo mundo que assina o PicPay, não tem problema. Se for coisa de boa. Mas se for pra incomodar, pensa que a gente é o Luciano Huck e o Faustão. Se tu tá ligando na Globo e a Globo não pega na tua casa de praia, tu vai mandar mensagem no WhatsApp do Faustão?
Não, mas o pior disso...
Então o Faustão faz propaganda da Finivest e tu investiu teu dinheiro e deu errado. Tu vai ligar pro Faustão, tu não tem o telefone dele.
Cara, é essa coisa de ser idiota, né? E da turma do Orson Welles lá do passado, e que às vezes perdura até hoje. Porque às vezes a Carolina Dickmann faz uma vilã na novela e o pessoal xinga ela na rua.
Isso.
Porque isso. Ela é a vilã
quem
da novela.
Quem vem me mandar mensagem? Meu PicPay foi cancelado, não foi porque eu não paguei. Foi porque o PicPay não renova automaticamente. Cara.
Cara, vai atrás um pouco.
Renova agora. Vai agora. Mas agora, assim, né?
Nesse momento eu tô perdendo todos
os... Não, todos os assinantes estão indo embora. Tô dando esporro em todos eles. Mas vai lá. E vê, tá assinado, não tá? Não tá. Tu quer assinar? Assina.
Por isso que isso é um reflexo.
E por favor, fiquem. O dinheiro é muito importante
isso,
pra comer.
Isso é um reflexo das pessoas, daquilo que eu falei. As pessoas não resolviam os problemas de matemática do caderno.
Não.
E aí, isso aí...
Não resolveu?
Não, porque eu falei isso aí, tu não concordou comigo. A matemática serve pra isso, pra tu resolver os problemas da matemática e saber que pra resolver os problemas da vida, tu tem que ir atrás da resposta das coisas. Quer dizer, eu não sabia fazer os problemas de matemática.
Eu também não.
Mas eu dava um jeito de ir lá e aprender e fazer.
Era entendeu? Muito confuso, né?
Isso, mas o PicPay não é.
Aí, Pedro tem uma maçã, uma pera e um tomate. Daí a professora fala assim, ó, então se ele tem uma maçã, tem uma maçã, duas peras e três tomates. Se ele tem uma maçã, ele tem um X. Aí você fala assim, não. Se ele tem uma maçã, ele tem uma maçã. Agora já virou X.
Aí é a função, né? A função, bota entre parênteses.
Isso.
O X. Por
aí
quê?
É um F e aí, um X, que é uma maçã.
Quem, por que que é o F?
E também? O Pedro nessa história, onde é que entra? Cadê o P? É complicado, cara.
Fatoração, esse tipo de coisa.
Isso. Então eu não trabalho no PicPay, bicho.
Ainda não, né? Mas é teu sonho, não é? Desde infância.
Não, cara, nunca foi meu sonho.
Não?
Meu sonho é o...
Deve ser meio chato trabalhar no PicPay, né?
Sim, e o cara que também nasce... Onde que nasce a pessoa que quer ser um contador? Que entra na faculdade de contabilidade?
Ele vem do... Massachusetts. Berço artístico. Berço artístico pra ser contador de histórias.
Né? Ah, entendi. Mas acaba indo pra parte dos números, né?
É isso. É, aí no meio se confunde...
Tá, voltando ao meu relato.
Ah, e tem um meme agora. Tô falando rapidamente de um meme, que é tipo, no TikTok, tá estourado em todo o Brasil.
É.
Que é, eu falo que eu sou... Daí tem uma musiquinha pra isso. Mas tipo, quando te perguntarem o que tu faz, fala que tu é contador. Porque é muito mais fácil falar que tu é contador. Daí, tipo, tem várias profissões, por exemplo, web designer, tá ligado? Como é que tu vai explicar pra tua tia que tu é web designer? É melhor falar que tu é contador, que ela não vai ficar
perguntando
o que, que é, tá ligado?
Sim.
É isso aí.
Que legal, hein?
É, então.
Que bacana.
É só pra atualizar a galera nos memes, entendeu?
Vamos notícias rápidas sobre atrizes pornô. Mia Khalifa foi impressa e colocada num totem no jogo do Vitória. Sabe esses negócios que estão colocando as pessoas no estádio agora?
Sim.
Na foto? Imprimiram a Mia Khalifa.
Legal.
É, mas aí eu tava vendo, teve uns caras que tomaram uma multa de $450 mil porque botaram bonecas infláveis, né?
Ah, sério?
Sim.
Porque não pode adulto?
É, não, público boneca adulto. Inflável, né?
Tá aí.
É que é pra transar a boneca inflável, aí tomaram uma multa de 450 mil, mas foi fora do país.
Tá, eu entendo, mas elas estavam sentadinhas ali que nem boneca normal.
Agora o Walt Disney se revirando no caixão. Ex-Disney, Bella Thorne, sabe a Bella Thorne?
Patrícia Pornô?
Não, ela não falou. Mas ela abriu um conteúdo...
Pornô.
Tipo um Close Friends.
Pornô.
Faturou $2 milhões no primeiro mês.
Bella Thorne? Vale a pena? Ela é conhecida da galera?
É conhecida da galera.
Estudou contigo?
E ela era atriz da Disney. Não estudou comigo.
Tá, deixa eu ver quem é aqui. Mas ela é... É que ela não é estranha esse nome.
Não, ela já fez filmes. Netflix tem filme dela, tudo. E tá aí, cara, agora com conteúdo adulto. Que acho que é a grande tendência do mercado, né? Inclusive, PicPay dos Irmãos Miranda vai evoluir. R$100 você leva um chupisco e tem acesso ao conteúdo adulto do Lucas, onde ele dança Gretchen com uma tanga do Tarzan.
De crochê. É, não, ela não me é estranha, mas também não...
Algum ouvinte do podcast ou algum faz crochê, será? Podia fazer uma tanga, né?
Cara, se fizer, eu visto.
Tu veste?
Visto.
Campanha, uma tanga para Lucas. Hashtag uma tanga para Lucas, publica no
seu... Mande nossa caixa postal.
Isso, manda nossa caixa postal aí. Isso, é. E eu queria fazer o relato triste e não deixaram. Bota a música triste de novo.
Tá bom.
Tá? Eu tô com um problema com pedreiro, cara. Tu já sabe disso.
Ah,
a galera
isso é bom,
não sabe
isso
disso
é bom,
aí.
Isso é bom.
Eu, assim, ó. Faz... Agora, esse ano é ano de eleição. E aí estão fazendo um monte de obra lá perto de casa. E... Por conta disso, tem um monte de pedreiro lá o tempo inteiro. Pedreiro, eu tenho muito respeito pelos pedreiros, que eu acho muito difícil que eles fazem. E eles não são pedreiros, na verdade. Eles são cara de obra, né? Tipo, não dá pra chamar de pedreiro, porque pedreiro é quem faz casa. Esses caras ali, eles fazem obra de rua.
Obreiro.
Vamos supor, vamos chamar de pedreiro, tá?
Obreiro é de igreja, né?
Isso. É... Aí, eu tava fazendo exercício físico ali em casa, tava um sol muito gostoso e eu tava muito suado. Então imagina essa cena, cuidado mulheres para não ficarem molhadinhas e cuidado rapazes para não duvidarem da sua sexualidade. A não ser que você seja um homossexual, aí não tem problema nenhum. Voltando, tava ali, tava suado e fui dar uma corrida pra finalizar
o expediente, o treino.
Dei uma volta na quadra. Quando eu tava subindo a minha rua, correndo, eu tava com a camiseta do CrossFit. Hoje é dia de bater PR, que PR é Personal Record. E aí eu passei correndo devagarzinho. E aí um dos pedreiros falou: ah, viste que tá escrito na camiseta dele? Vamos pro outro. Assim, o quê? Hoje é dia de bater em pedreiro. Vem aqui me bater então, ele me falou. Eu não ia bater no pedreiro, mas também não ia voltar e falar assim, ô cara, não tá escrito pedreiro. Fui correndo num pau pra casa e já fiquei com medo dos pedreiros. No outro dia, minha namorada foi buscar coisa na rua. Eu fui olhar ela entrar no carro e eu tava com cara de sono. E eu dei uma encarada nos pedreiros, mas como eu encararia um cachorro?
Sim, aquela encarada assim, sem querer.
Sem querer. Aí o cara falou assim, vem aqui olhar a mulher dele, tá me olhando de cara feia, ó. Aí eu tava, virei as costas pra voltar, ele berrou. Se eu tivesse medo de cara feia, eu não me olhava no espelho de manhã. E aí eu fiquei só assim, cara, o que eu faço nessa situação? Então assim, queria mandar um abraço pra todos os obreiros e pedreiros do Brasil. E dizer que eu não tenho nada contra vocês, inclusive. Uma declaração pra minha namorada, que eu fui olhar ela ali, eu te amo, minha namorada.
Segunda declaração já.
Segunda declaração. A próxima eu peço música. E.
Cara. É. Assim, primeiro o que passa na cabeça do pedreiro pra achar que algum de nós ia
bater
de frente com ele?
É.
Né? Porque pedreiro, o cara pode ser o magricelo do caralho, ele vai ter uma força descomunal do Hulk.
Exatamente. Porque ele é o pedreiro. Ele descarrega tijolo.
Ele bate cimento, esse tipo de coisa.
O que te dá muito mais força do que qualquer outro exercício.
Sim, todo mundo fala que.
Não, o pedreiro é muito forte. O pedreiro é um cara exímio.
Pedreiro.
É.
E segundo, que é isso aí. O cara vai olhar de cara feia, às vezes, porque tá enchendo o saco ali na frente. Eu tenho alguma coisa contra os pedreiros que estão ali na frente de casa,
porque enche o saco. Enche o saco.
Eles estão fazendo uma calçada ali que não acaba nunca.
Eu não entendo também.
Eles estão fazendo a calçada dos outros. Passa uma linha reta.
E eles estão refazendo a calçada dos outros.
É, pra deixar bonito, pra Deliana, pra Deliana passar.
Não, peraí, não pode falar isso que eu vou em período eleitoral, né, cara? Será que ela não vai concorrer, então foda-se.
Eu não sei. Mas Deliana é minha tia, não tô falando de ninguém.
Ah, não tô falando da prefeita.
Não.
Então tá bom.
mas é isso aí.
E outra coisa, cara, aí esse final de semana eu descobri uma coisa também. Muito interessante, tipo, atenção à audiência do podcast. Quando você vai rezar o terço, tem o terço. Eu achava que cada bago era 10 Ave Maria.
Todo,
é uma só.
Claro.
Eu, por isso que demorava. Eu nunca rezei um.
Na catequese eu teve que rezar.
Já.
Mas tem uns terços.
Mas é porque eu acho que é por causa disso. Como na catequese demorava um pouquinho, eu era pequeno e eu achava que demorava muito, na minha cabeça cada bago era 10 Ave Maria. Aí eu fui fazer a conta, dá 5 mil Ave Maria se for 10. Não, tipo 500, tá ligado?
Deve ter, tipo assim, uma forma de rezar o terço que seja, tipo, chefão, tá ligado?
O terço aí, que já vai direto já com a Ave Maria, né?
Não, tu vai pro céu direto, entendeu?
Entendi.
Inclusive, quando a pessoa frequentava a igreja e tal, esse tipo de coisa, fazia catequese, tinha uns terços que era bem mais massa que outros.
Tinha.
Né? Que o cara ficava desejando os terços. Pô, esse terço é pretão, tá ligado?
Aham, tipo, não. Tem claro.
Esse é rosa.
Os padres que exorcizam o demônio nos filmes de terror sempre tem um terço. Mas foda. Geralmente o terço já vai pra vala rapidinho se o demônio é forte.
Tá. Top terços.
Top terços.
Primeiro, de madeira. Madeirão. Bonito.
Isso. Não, preto. O preto meio
preto
cristalizado.
De pedras.
O segundo de madeira.
Terceiro aquele, verde esmeralda.
Aquele verde esmeralda medonho, aquele azulzinho, sabe? Fuleiro de barbante.
Não, esse aí fica lá atrás, mas...
Tá fora.
Tem muitos antes. Tem um antes que é meio pérolas. Pérolas de rosinha. Esse é bonito.
Isso é bonito também. Então você quer mandar um terço também, hashtag tanga do Lucas e hashtag terço do Lucas.
Não, pelo amor de Deus. Isso aí nós temos que separar. Porque...
Tanga não?
Não, a tanga sim.
Então terço não.
Terço não. Deixa pra...
E como é que foi aí o fim de semana? Alguma aventura?
Não, cara, eu tô sem aventuras, eu tô...
Saiu pra correr, né? E fez muitos vídeos correndo.
Fiz um só.
Mas fez dois, tu me mandou um que tu postou.
Sim, mas o meu salve que eu postei foi...
E aí, depois tu me mandou um falando, foda-se, tava muito empolgado com a tua corrida? Como é que
não, tava empolgado com o celular, né?
E tu correu com o celular na mão? Sim. Com o celular apoiado em algum lugar?
Corri com o celular na mão, 5 km.
E tu correu de fone, sem fone?
Sem fone. Eu decidi que o fone, ele me atrapalha. no fim.
Entendi.
Porque eu fico tendo que enfiar ele no ouvido mais.
Ele cai?
Porque é aquele da Xiaomi.
Que
lá.
Cai. Entendi.
E também ele não dura mais, porque eu já botei ele na máquina de lavar umas 3 vezes.
Boa. Não.
Então ele não carrega muito mais direito, ele só carrega até 70%.
Entendi.
E aí não funciona muito melhor.
Eu já tive. Esse lance de correr é complicado, porque tem que correr atrás do prejuízo e se ficar obstáculo.
É, mas assim, ó, eu vou te contar. Se for correr agora que tá liberado, principalmente, e qualquer dia.
É.
É, corra na Beira Mar Norte, cara. E tu vai conseguir correr muito mais do que em qualquer outro lugar.
Sim.
É impressionante. Tipo.
Se morar em Florianópolis também. Né?
Dá muito mais alegria do que.
Não sei se vai estar ouvindo, que a gente que ouve.
Não, 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 não. Viaje pra cá e corra em Florianópolis todos os dias, se conseguir. E na Beira Mar Norte. Tá. Porque na Beira Mar do Estreito não dá. O cara não fica animado, é muito pequenininha.
Não, aí tem que ir mais, né?
Não, mas daí eu não gosto de tipo, passar pela rua onde passa carro pra. Pra chegar em Coqueiros, tá ligado?
Não passa quero. Na rua.
Tá, não passa na rua, mas fica muito colado com a rua e não tem uns prédios bonitos pra olhar.
Tu gosta de olhar o prédio?
É a sensação cosmopolita, entendeu? Eu sou um cara que, pô, vou alcançar grandes objetivos nessa grande metrópole que é Florianópolis. No Estreito isso. Não dá pra sentir isso, entendeu?
Entendi, cara.
Teve o M, tu viu? Teve o M.
Ah, cara, o que a gente vai falar do M?
Amanhã vai ter o N. Depois o O e o PQ.
Então tá bom.
É que... Não, é que eu achei uma coisa interessante.
O M é o prêmio de séries. O que que tu vai falar de nem série V?
Vou falar uma coisa interessante, quer ver? Quer
ver
o que eu vou falar?
Vai.
Tipo assim, como foi remoto, controle remoto dessa vez?
Sempre pra mim, sempre foi remoto.
Porque pra ti tu só via pelo controle remoto. Vai. Mas um dia tu vai ganhar um, cara. Não, como foi cada um na sua casinha? Aí, tipo, ia um cara vestido de astronauta, tipo, de roupa de Covid, contra o Covid, e ficava na porta de fora da pessoa, tá ligado? Com um M na mão. Daí foi anunciado, ah, tu ganhou, beleza? Daí o cara ia lá e entregava. Se não,
o cara ia embora.
O cara só dava tchauzinho e ia embora com um M na mão,
puta,
tá ligado?
Que puta...
Legal, né?
Trabalho, né?
Ah, eles quiseram fazer uma onda, né? Eu achei bacana. E aí foi isso, aí não tem muita coisa conhecida também, porque ninguém...
É, eu vi que tem um negócio, ah, meu Deus, a internet parou, mais uma vez o elenco de Friends reunido, que dava as três juntas.
Foda-se, né?
Puta que pariu, cara. E não sei se tu já viu, tipo, todo mundo que faz essas séries, tipo assim, que é bem sucedido, tipo, Friends, quando... Acabou. Quando vem alguém falar de Friends, eles ficam meio assim... Ah, sim, eu tenho muito carinho e tal, mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de TechPix, tá ligado?
Ah, eu já desencantei do Friends, já.
Sim, mas eu não tô falando disso, tô falando outra coisa, falando que todo mundo que tem uma série de sucesso, Friends, Seinfeld, outras coisas assim...
Ah, a pessoa que fez
a
série? A
pessoa que fez.
Ah, lógico, né?
Aí chega o entrevistador, e quem sabe uma volta de Friends... Tô...
Ah, mas elas gostam, né, cara? Elas gostam.
Elas não,
gostam.
Cara, elas não gostam.
Claro que gostam, cara, tem que gostar, que elas ganham 1 milhão por dia ainda por causa dessa série, tá ligado?
Não, gostar elas gostam, mas tipo... tá anunciando um novo filme, tá? A Jennifer Aniston. É, Jennifer Aniston só para baixinho, ela vai lançar um novo filme.
Ó, legal.
Legal?
Boa
aí,
ideia.
Aí chega o cara assim, e Friends, será que podemos voltar a fazer alguma coisa? Aí ela, naquela época foi muito boa, mas já passou, já era. Pô, o tempo todo isso, cara, que saco, velho.
É
que nem o Stallone também, certo? Tem... Toda vez que vai entrevistar ele, o CQC...
Não, mas o Stallone gosta. Isso não, ele gosta.
Ah, é? Quando você
ele
quer
gosta
ser...
porque ele bota coisa do Rock todos os dias no Instagram dele, tá ligado? Do Rock e do Rambo. Tipo, ele gosta muito das coisas que ele fez, tá ligado?
Se o Rambo fosse brasileiro, quem seria o Rambo? Ator.
Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes?
Sim. Ou o Fábio Júnior mais novo.
Fábio Júnior? O Fábio Júnior é o Rambo brasileiro?
Rambo brasileiro? Não. Rambo brasileiro tá na cara, porra. É o Marcos Pasquim?
Não,
sim.
Mas seria um Rambo bem tupiniquim, né?
Não, tá, tu quer o quê?
É, não, tá certo. É o Rambo, é o Rambo. Eu concordo.
Ou o Marcos Palmeira, bom Rambo.
E o Homem-Aranha?
Homem-Aranha tem que ser mais um mais boca. Tem o... Cara, tem um bicho que parece o Zac Efron, que é um ator brasileiro, que de vez em quando faz umas novelas aí.
Ah, cara, dificultou, né?
Você é ouvinte, que é fã
não,
da
porra,
Globo.
Como é que eu, não, fala um nome aí, cara. Me dá um Homem-Aranha brasileiro, por favor.
Homem-Aranha brasileiro?
É.
Cara, vamos pensar. Porra, tô sem ideia, cara.
Sem ideia.
Brasileiro.
Kaique Brito.
Pô, Pô, Kaique Brito não ia gostar de ver. Assim, ele ia entrar no casting.
Entendi.
Fazer o teste. Mas muito ruim, né? Não ia passar.
Não ia passar? Kaique. E o Homem de Ferro?
Quem que seria o Homem de Ferro?
É o Homem de Ferro brasileiro.
Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes também? Antônio Fagundes é um novo...
É o Coringa, né?
É o Coringa. Não, o Coringa brasileiro é o Matheus Nachtergaele.
Matheus Nachtergaele?
É.
É, o Homem-Aranha, se ele conseguisse fazer uma dieta boa, o Celton Mello poderia fazer um Homem-Aranha legal.
Podia. O Celton Mello podia ser um... Porque... Não, o Celton Mello é um Homem de Ferro.
Não, mas o Celton Mello não faz muito ricaço, assim.
Então o Homem de Ferro é o Wagner Moura? Ou Alexandre Nero?
Alexandre Nero. Alexandre Nero chato também, né?
Tá, tudo bem. Agora aqui em Floripa reabriu a ponte esse Luz. Já tinha reaberto outro podcast?
Ah, acho que já. Tinha, mas a gente não falou.
Não falou porra nenhuma, né?
É então... porque abriu bem no dia do podcast, mas a gente não quis ficar em cima do lance. A gente quis se atrasar na notícia.
Isso, então vamos atrasar você. Cara, tá aberto. Quem quiser passar ali de carro, bem devagarzinho. Não, passa muito rápido, pessoal.
Qual que é o limite de velocidade? 40. Pô, 40?
É, 60, acho.
É, 40 daí é...
Vamos passar devagarzinho, gente. Se passar rápido, vai estragar de novo.
É, mas não dá medo de cair também, né?
Tipo... Não, ali não dá medo, cara. Ficou muito legal isso aí que eles fizeram da ponte. Sim. Demorou 30 e poucos anos.
Mas,
ficou
mas tu não achou que ela ficou muito clarinha também?
Não.
Muito cinza.
É, ficou muito nova. Claro. Tá nova, né? Muito nova.
Tá, mas depois ela vai ficar preta?
Fica, porque bate um vento, é maresia.
Mas às vezes não enferruja.
Eu fui pra casa de praia, cara, dos parentes da minha namorada.
Passou pela ponte?
Não, mas aí tem uma coisa que o cara sempre ouve de quem tem casa de praia. Que o mar, por causa do mar, acontece essas coisas. Eu não consigo entender porque, tipo, ah, beleza, tá perto do mar, mas tá longe. E aí enferruja, dá sal.
Não. O mar pega. O mar, até o mormaço queima.
Até o mormaço queima, né? Mas final de semana sem nenhuma aventura.
Mas como é que foi lá na casa? Foi bom?
Foi bom, cara, foi bom.
Se irritou com alguma coisa?
Não.
Alguma briga?
Não.
Não, tudo deu.
Tudo na paz. Tudo... Mas eu quero saber de ti, alguma aventura aí?
Já falei que não.
Não.
Mas o que que acontece? Eu me...
Retraí.
Me retraí porque... Ah, eu fiz uma aventura até.
Ah, é?
Fiz uma aventura.
Como é que foi?
Eu fui num bar de um amigo meu, outro bar.
Outro bar, não aquele.
Não aquele que eu fui por último, fui outro bar.
Sim.
Que é um bar de esportes.
Tá.
Fui lá.
E aí?
Pra ver como é que era. Tava legal. Eu cheguei tarde, tá ligado? Já também.
É caro, né?
Eu nem paguei nada, cara, até agora. Ainda não vieram me cobrar meus amigos, mas é que eles já tinham comprado uma garrafa de vodka e tava tomando Cuba.
Entendi.
E daí eu só acabei de entornar a garrafa de vodka lá com eles.
Tá.
Aí eu pensei até que poderia surgir alguma sacanagem elegante com alguma garota.
Lá.
É, lá. Mas tava...
Mas é que não tá indicado isso, né?
Não. Mas o cara toma uns Cuba e acha que tá de boa. Mas não aconteceu.
Não pode?
Não pode e não aconteceu nada.
Mas
já estando lá também...
Não. Estando lá e tá a garota numa mesa e tu em outra é uma coisa. Estando lá...
Não. Mas aí que tá. É que na mesa...
Na mesa tinha uma galera.
Na mesa tinha um pessoal.
É, mas não pode, né? Eu queria pedir agora em praça pública que tu evitasse esse tipo de constrangimento, porque eu tô evitando bastante e a gente mora junto. E...
Sim, cara, mas assim, tu tá evitando, mas não tá também.
Não, tô, mas é que assim, essa galera que tava lá tá evitando zero.
Ah, sim.
Eu tô evitando com pessoas que eu sei que evitam zero.
Entendi.
E essa galera não é que não tá evitando, tá caçando problema.
É.
Né?
Sim. Por um lado, sim, mas assim, não tinha muita galera
tipo
também.
Tipo assim, eu não posso...
Que eu conhecia
eu
lá.
Eu não posso por causa da aglomeração, não. Eles assim, tem aglomeração, deixa eu ir... É meio que isso.
Ah, tá.
O pessoal.
Sim.
Esse pessoal que tava no bar aí.
Não, mais ou menos. Não era um pessoal muito grande, não. Era um ou outro que eu conhecia, o resto não atinava muito. Aí também não dá pra saber, logicamente.
Então, mas é disso que eu tô falando. Esse um ou outro que tu conhecia, sim.
Isso, é.
Né?
Mas não. Mas também não.
Não?
Pelo que eu tô sabendo, não.
É, cara. Eu só sei que eu tô agoniado ainda. Eu não quero contato.
Sim, tu não precisa também, né? Vai fazer contato com quem?
Não, e a gente saiu pra jogar beach tennis ali. Eu já não gostei que tinha muita gente. Tá, me dá agonia, cara.
Não tinha muita gente também. Né?
Tinha
nas outras quadras, né? É, tava longe.
É, mas aí já me...
Mas aí já, eu acho que já é difícil pegar alguma coisa.
O coronavírus?
É.
É porque o cara não pegou até agora. Eu já peguei.
Tu já pegou?
Eu acho que eu já peguei.
Cara, é bem possível que tu tenha pego, né? Mas...
Mas esse cara não pegou até agora, também não...
Não, tem que se cuidar ainda quanto dá. Tipo assim, ó, não dá mais pra ficar só em casa.
É. Esse é o lance. Tá todo mundo agora nessa, né? Porra, não dá mais pra ficar só em casa e... Mas mudar muita coisa não mudou. Tá aí ainda o vírus saracoteando.
Não, mudou. Mudou.
O quê?
Mudou de ter... Que tá caindo no Brasil, porra, em geral.
Sim.
Ninguém sabe por quê.
Daqui a pouco vai voltar, cara. Vai voltar com tudo.
Pode ser, pode ser.
Segunda temporada.
Segunda temporada?
Sim.
É, eu fui dar minha corrida, aí só fui nesse bar, mas não fiquei muito tempo, fui embora. E tomei... Pode ser que aconteça alguma coisa ruim agora comigo, mas espero que não. Sempre fica aquela dúvida. Mas isso aí...
Sim, é porque também agora caiu um pouco essa questão de tipo, porra, se tu tá saindo de casa, eu quero que tu morra.
Não, nunca teve.
Não, teve, teve. Tu tá saindo de casa, se tu matar minha avó, eu quero que tu morra. Porque tu pegou o corona e tu passou pra mim.
Ah, sim. Entendeu? Cara, assim, ó, ninguém vai viver a mesma coisa. Acho que o Ale Oliveira lá viveu...
É, né? Que ele acha que matou
que
o cara de corona.
Ele acha que matou o gordinho lá, gente boa dos esportes.
É.
Como é que é o nome do cara?
Evera... Não sei.
Tá, mas o cara era gente boa. O cara era gente fina e morreu. Isso aí foi um problemão.
E agora nós queríamos fazer uma homenagem aqui. É... Póstuma. Porque a primeira mulher a tirar a carteira de motorista em Florianópolis morre aos 109 anos. Ela foi a primeira mulher de todas a pegar um carro pra dirigir.
Então fechou.
E os postes comemoram. A piada de mil... da época dela.
109?
109.
Tá, e como é que as pessoas souberam disso aí, cara?
Cara, não sei, mas ela tá aqui tocando um pau no Fusca na falta de notícia. Otília.
Pô, mas olha o tipo de notícia, né?
É, não, pelo amor de Deus. Não, é que realmente não tá acontecendo muita coisa legal no mundo, cara.
Não, tá
acontecendo. Pegando fogo pra caramba.
Aconteceu o M.
E agora amanhã é o N, depois o O, depois o P.
Isso.
Q, R, S, T, U, V. E eu queria mandar um abraço, velho, pra todos os nossos ouvintes que assinam o PicPay e dizer que estamos encerrando mais um podcast Show dos Virando. Se você não assina, assine, porque daí quem sabe no próximo podcast o Lucas separa alguma coisa pra falar e não fico só eu aqui babando no microfone.
Tu não falou muita coisa mais que eu não, querido.
Falei, já eu trouxe aqui Orson Welles.
Tu trouxe aí, tu digitou na hora, ficou aí pesquisando, trouxe, não prestou atenção no que eu falava.
Deixa eu ver o que eu tinha mais.
Trouxe aqui a Bella Thorne, nada a ver. Eu trouxe aqui as datas comemorativas e quero anunciar, inclusive, que amanhã começa a primavera, pra quem não sabe.
E a prima... E a minha prima?
Top estações chatas do ano.
Primavera, o primeiro lugar.
Primavera,
mais chato.
Primeiro lugar, não sai pra nada. Não, outono, primeiro lugar.
Não, primavera. Porque primavera é muito chato, o pessoal gosta muito das flores, estão renascendo, tá ligado?
Outono.
Cai um monte de folha no outono.
Segundo lugar mais chato.
De chatice? Quando essa estação... Outono, inverno, verão... Primavera. São quatro.
Cara, não
eu
sei.
Achei que tinha cinco.
Mentira. Não,
juro.
Isso é impossível.
Juro.
Que cinco, cara? Cinco o quê?
É, são quatro.
Porra, tem...
As quatro estações do ano, né?
Meu Deus.
Os quatro cantos.
Sim, vai dividir o 12 por 5.
Tá, então eu proponho a criação de mais um...
Estação.
Estação. É que já não era pra... Era pra ter só duas estações, né?
Que?
Verão
e inverno.
E inverno. Essas meia boca, mas tem que ter, porque é muito diferente o verão do inverno também. O verão é muito calor, né, e aí depois tem o outono, que é mais ou menos. Primavera é a mais chata, porque a galera fica muito feliz que tá voltando o sol.
E tem rinite.
E tem rinite na primavera.
Isso aí é uma bobagem, ninguém fica andando
Quem
por aí.
Quem tem rinite e se ataca a rinite... Eles usam qualquer desculpa pra dizer que atacou a rinite. Aqui, ó. Cara, o verão me ataca a rinite. No verão,
não, é primavera. Primavera é mais. É do pólen, das flores.
Minha, tá de sacanagem.
Sério?
As pessoas falam isso.
Sim?
Que é uma mentira, velho.
Sim.
Tipo, como se a pessoa fosse a Branca de Neve que ficasse andando na rua e pegando pólen no nariz, tá ligado?
Nem tem mais flor, já tá acabando aí. O Bolsonaro vai acabar
cara,
com a...
Cara, não tem flor. Não tem flor na rua pra tu pegar pólen. Rinite, sério, velho.
Em Joinville tem. Joinville o pessoal ataca a rinite.
Na Holanda também.
Na Holanda também. Dois os únicos lugares que é permitido atacar a rinite por causa da primavera.
Não, não. Não pode... Não, a rinite não ataca na primavera. E quem tem rinite sempre fala... Ah, cara, me ataca a rinite. Não posso mexer nessa camiseta que me ataca a rinite. E tem gente que fala rinite. a minha renite é muito forte.
Certo. Tá, primavera primeiro lugar, então a gente já disse.
Isso.
Outono segundo.
Inverno.
Ou inverno segundo, que inverno é bem frio.
Inverno segundo.
Frio, é. chato.
É.
Frio que gela o pé.
E terceira posição, outono. E o verão mais legal.
Verão dá, deixa mais o cara
verão,
mais
alegre. Pessoal, com
apesar
a...
de o cara ficar suado, é complicado.
Verão tem suor, mas tem alegria, sol.
Mulherada.
É, a mulherada fica louca no verão. E e a rapaziada também. A rapaziada vai pra farra.
Sim. Entendeu? Isso, fica agora com o tema de Branca de Neve e os Sete Anões.
Eu vou pra casa agora, eu vou?
Isso.
Então tá bom, vamos lá, vamos pra casa agora, nós vamos. E eu também vou, porque eu preciso dormir. E aí fica o questionamento. O podcast, com certeza, a partir de semana que vem, vai aparecer
já
gravado.
Já teve promessas,
aí,
promessas vazias.
E vai ser reformulado. Aí fica o questionamento. A gente quer transformar meio que num programa de entrevista. O que tu acha, meu querido ouvinte? E aí, isso aí, todo mundo tem que correr pra responder. Por quê? É democracia. Se um vier me falar e achar uma coisa, eu vou através desse um. Se vier mais, eu vou fazer uma ponderação. Vira, continua como tá, uma vez por semana, e a gente faz sempre com um convidado. Ou a gente faz dois por semana, um desse jeito descontraído que o Brasil gosta, como tá. Aí a gente nem grava, tipo, só publica pra quem quer. E o outro, entrevista, e fazemos dois daí. O pessoal com certeza vai querer dois, né?
Sim, tipo, se tu tem a opção que tu vai ganhar mais.
É. Mas fala aí.
Fala aí, manda uma mensagem ao Irmãos Miranda Underline. Eu sei que você não vai mandar.
É,
mas
tu
manda.
Não vai mandar porque tu é idiota.
Mas tudo bem, grande abraço pra você. E até a próxima, tchau.
Tchau.